Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nosso secretário de Educação, Enóquio, cumprimentar o doutor Luiz Mil, nosso controlador interno dessa casa, também cumprimentar meu assessor, Jovino, funcionário dessa casa, motorista da Câmara, TV Câmara, e demais pessoas aqui presentes. 6 de julho de 2020, sessão ordinária de número 21. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurca.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes. Selene Jastrow.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Rogério Gomes, que apresentou atestado de saúde. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantar o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Lurk para a sessão de hoje encontra-se em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, que passa a fazer a leitura.
Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ele não vier acompanhado de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver um irmão ou irmãs que preciso de roupa, de que não tem nada para comer? Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 20, realizada no dia 22 de junho de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 9 de junho de 2020. Mensagem número 032/2020. Encaminha projeto de lei de número 030/2020, que delimita o perímetro urbano da sede do município de Santa Maria de Jetibá. Revoga a lei municipal número 567/2001 e dá outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é com respeitosa distinção que cumprimentamos cordialmente as vossas excelências e encaminhamos o anexo, o incluso projeto de lei que delimita o perímetro urbano da sede, no município de Santa Maria de Jetibá. Em sede constitucional, a matéria está regulada pelos artigos 182 e 183, tendo como objetivo a ordenação e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Matéria, inclusive, regulada pela Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, que, dentre outros, prevê a delimitação das áreas urbanas, onde podem ser exercido o parcelamento, edificação e utilização. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Artigo 183. Aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirindo-lhe o domínio, desde que não seja proprietário ou de imóvel urbano ou rural. Artigo 42. O plano diretor deverá conter, no mínimo, primeiro, a delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização, compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e demanda para utilização, na forma do artigo 5º desta lei. Assim, sob o aspecto material, é da competência do município a delimitação do espaço urbano, por meio da delimitação de seu perímetro urbano e respeitados os preceitos normativos supramencionados. Há, pois, senhores vereadores e senhora vereadora, a necessidade de adequação da norma definidora do perímetro urbano para o melhor ordenamento e zoneamento da cidade. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadora os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 3 de julho de 2020. Mensagem número 036/2020. Encaminha projeto de lei de número 033/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários vereadores. Neste momento, estamos encaminhando o projeto de lei número 033/2020 para a votação desta colenda de utilidade, fazendo acompanhar a seguinte, a justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no valor de R$ 1.249.530,38. Do valor total do convênio, a quantia de R$ 430.000 é ordinário das emendas parlamentares, conforme os seguintes documentos. Proposta número 36000307389202000. Ordem bancária número 806630, de 7/4 de 2020. Proposta número 36000030. 73852020000. Ordem bancária número 808529, de 24/4/2020. Proposta número 36000-3094, 8520-2000. Ordem bancária número 088529, de 29/4/2020. Proposta número 36000-3094, 80-22000. Ordem bancária número 808534, de 29/4/2020, destinado à cobertura de despesas de custeio, em especial o apoio à manutenção de unidade de saúde. A quantia de R$ 819.530,38 é referente à transferência do recurso oriundo do auxílio financeiro emergencial, nos termos da portaria 1448, de 29 de maio de 2020, com a aplicação definidas conforme a orientação do ofício circular da CESCASA, número 02/2020. Este recurso tem por objetivo permitir à unidade de saúde atuar de forma coordenada no combate à pandemia do Covid-19, mantendo suas ações e serviços prestados à saúde e rotinas. Dentro desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no valor de R$ 1.249.530,38. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 12º da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 3 de julho de 2020. Mensagem número 037/2020. Encaminha projeto de lei número 034/2020, que altera o artigo 1º, artigo 3º e inclui artigo 4º, na lei municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, e suas alterações, que dispõe sobre a inclusão da ação orçamentária, classificada como atividade, na lei orçamentária anual número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, considerando a portaria CAB/MS número 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus, considerando o decreto número 4.45.93, dito R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência de saúde pública no estado do Espírito Santo, e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus, Covid-19 e da outras providências, considerando a declaração do estado de calamidade pública no estado do Espírito Santo, decorrente de desastre natural, classificado como grupo biológico, epidemias e tipo de doenças infecciosas virais, o COBRAD, nos termos do decreto estadual número 0446, dígito S, de 2 de abril de 2020, considerando a situação de emergência de saúde pública, declarada nos termos do Decreto Municipal número 245/2020 e suas prorrogações por meio do Decreto número 413/2020, de 5 de junho de 2020. Considerando que a União criou em seu orçamento o Programa de Trabalho para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, para viabilizar a transferência de recursos. Considerando a nota do na SEMES, de 3 de abril de 2020, que traz orientações sobre as alterações necessárias nos orçamentos municipais para recepcionar os recursos provenientes para enfrentamento ao coronavírus. Considerando a nota técnica CEI número 12.744/2020, dígito ME, que trata da contabilização de recursos destinados ao enfrentamento do COVID-19. Considerando a necessidade de dar transparência a todas as ações realizadas para o enfrentamento do coronavírus e da adoção de ações coordenadas para enfrentamento da emergência em saúde pública e importância municipal, estadual, nacional e internacional, decorrente do coronavírus, o COVID-19. Considerando a Lei 13.995, de 5 de maio de 2020, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União, as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS, no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da COVID-19. Considerando a portaria número 1393, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS, no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhe atuar de forma coordenada nos controle do avanço da pandemia da COVID-19. Considerando a portaria número 1448, de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre a transparência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, nos termos da Lei número 13.995, de 5 de maio de 2020, e do artigo 3º da portaria de número 1393, do número 2569-213, no valor de R$ 819.530,38, considerando a aprovação da Lei Complementar 173/2020, que traz em seu artigo 5º, inciso 1º, a possibilidade de doente repassar parte do auxílio financeiro recebido à saúde. Considerando a nota técnica 21.231/2020, dígito ME, em seu item 27, que traz a possibilidade de utilizar o recurso destinado à saúde para pagamento de profissionais que atuam no SUS. Considerando que a Secretaria de Saúde disponibilizou uma equipe multidisciplinar para atuar diretamente na prevenção e combate à COVID-19, inclusive com a retroação profissionais que não estão podendo atuar em sua área profissional, devido à proibição de seus respectivos conselhos profissionais. Considerando o ofício número 411/GAB 443/2020, enviado pelo deputado federal Evair Vieira de Mello, no qual informa indicação de recurso de programação 2020 junto ao Ministério da Saúde, bem como previsão de pagamento do montante de R$ 300.000 para custeio, visando auxílio no enfrentamento a combate ao COVID-19. O projeto de lei submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a incluir novo elemento de despesa na ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277, de 19 de novembro de 2019, mediante inclusão na ação Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência COVID-19, no Programa 0037, Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública, da Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde para repasse à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, por meio de crédito adicional especial no valor de R$ 819.530,38, para que todas as ações realizadas ao combate da disseminação do Covid-19 sejam realizadas neste programa, a fim de tornar mais transparente possível os investimentos realizados, facilitando todas as prestações de contas que se fizerem necessário ao final deste momento ímpar que estamos atravessando. Além disso, necessitamos que seja alterada a fonte de recurso indicada na primeira alteração da Lei 2.328/2020, ocorrida por meio da Lei 2.339/2020. Para tais atos, será necessária a alteração dos artigos 1º e 3º da Lei Municipal número 2.328 e suas alterações, além da inclusão do novo artigo indicando o valor ou elemento de despesa que solicitamos inclusão. Ao final, o valor total da Lei 2.328/2020 e suas alterações passará a ser o montante de R$ 2.444.843,42. Com a aprovação do referido projeto de lei, a lei orçamentária anual vigente será adaptada e com a alocação dos recursos necessários para a disponibilização orçamentária. Será possível, juntamente com a aprovação dos demais instrumentos pertinentes para a realização da ação, manter o atendimento à população de forma satisfatória e cumprindo com o que cabe à gestão municipal, que, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde, é responsável pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito de seu território. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 23/2020 dispõe sobre a denominação da Rua Pomerana, em São Luís, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Pomerana, com início na Rua Alfredo Kister, nas coordenadas, e término no Rio São Luís, nas coordenadas, numa extensão de 70 metros, situada em São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providência da placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. A justificativa. Projeto de Lei de número 23/2020 dispõe sobre a denominação da Rua Pomerana, em São Luís, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Pomerana, com início na Rua Alfredo Kister, nas coordenadas, e término no Rio São Luís, numa extensão de 70 metros, situada em São Luís, nesse município. A denominação da referida rua vem de encontro aos anseios dos diversos moradores, haja vista que escolheram em conjunto essa denominação, por ser uma forma de destacar a importância e a valorização dos pomeranos em Santa Maria de Jetibá, cujo município é um dos poucos lugares no mundo onde ainda se usa a língua pomerana. Sendo assim, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de julho de 2020. Autor do projeto, vereador Arlindo Repke. Decreto número 491/2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando as informações constantes no processo protocolizado em 18/3/2020 sobre o número 3177/2020, considerando o decreto legislativo do Congresso Nacional de número 6/2020, que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública, considerando o decreto número 245/2020, o qual decretou situação de emergência de saúde pública no município de Santa Maria de Jetibá, decorrente da pandemia da Covid-19. Considerando que o poder público deve observar a dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como a peculiaridade locais, considerando o disposto no artigo 1º, inciso L7º do decreto número 10.344, de 11 de maio de 2020, emitido pelo governo federal. Considerando o disposto no artigo 71 e 72, inciso 4º da Lei Orgânica e demais disposições aplicáveis, decreta. Artigo 1º. O funcionamento das atividades comerciais no município de Santa Maria de Jetibá. Artigo 1º. O funcionamento do comércio não essencial no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá será das 9 horas às 17 horas. De segunda a sexta-feira e aos sábados, de 8 horas às 14 horas, com exceção dos estabelecimentos bancários, que devem observar as regras do Banco Central, e farmácias e academias, exceto as de esportes de contato e coletivo. Comércio atacadista, distribuidoras de gás, de cozinha e de água, supermercados, mini-supermercados, hortifrutis, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustível, lojas de conveniência, mercearia e similares, borracharias, oficina de reparo de veículos, reparação de veículos, automotores e de bicicletas, prestadores de serviço e estabelecimento de vendas de material hospitalares, que podem funcionar no horário normal. Não é aplicada a limitação horária no parágrafo anterior para comercialização remota, com a retirada pelo cliente de produtos em área externa do estabelecimento ou a entrega de produtos na modalidade delivery. Em casos de retirada pelo cliente em área externa do estabelecimento, compete aos proprietários zelar pelo cumprimento de vedação de aglomerações de pessoas nas calçadas em frente ao estabelecimento, sujeitando-as às penalidades cabíveis em caso de descumprimento. Parágrafo 3º. Enquadra-se como lojas de produtos alimentícios os estabelecimentos comerciais cuja atividade principal descrita no CNAE e atividades principal exercida no local sejam as de comércio de alimentos. Parágrafo 4º. Estabelecimentos como lanchonete e similares poderão funcionar a partir das 6 horas mínimo, limitado seu funcionamento até as 18 horas. Estabelecimentos da mesma natureza que trabalham com venda de bebidas alcoólicas terão seu cumprimento limitado para 12 horas até as 16 horas. Parágrafo 5º. Restaurantes podem realizar suas atividades comerciais diariamente de 10 horas às 16 horas. Parágrafo 6º. Para o desenvolvimento das atividades das academias, fixa possibilitado o funcionamento apenas para atividades não aeróbicas, restritas os treinos em baixo impacto, garantindo sempre espaçamento mínimo conforme a seguinte orientação. 1º. O limite de um aluno para cada 25 metros quadrados, limitando-se ao número máximo de 15 alunos no estabelecimento por hora. 2º. Deve ser estabelecido um intervalo mínimo de 15 minutos entre o início e o término de cada agendamento de atendimento para evitar a concentração de fluxos de entrada e saída no estabelecimento. 3º. Neste período mínimo de intervalo, os estabelecimentos deverão providenciar toda a higienização do local, respeitando todas as normas vigentes e cobradas pela órgão competente em âmbito municipal. 4º. Fica vedada em qualquer tipo de academia a prática de esportes de contato e ou esportes que obrigatoriamente demandam compartilhamento de materiais, tais como lutas e esportes coletivos, Quinto, para fins deste decreto, considera-se A. Atividades aeróbicas, as práticas de esteira, bicicleta, simuladores, escada, dança e similares. B. Atividades não aeróbicas, as práticas de musculação, pilates funcional, alongamento, longa e similares. Artigo 2º. Para o fiel cumprimento das diretrizes deste decreto, as fiscalizações do município utilizarão o poder de política administrativa, com a aplicação das sanções previstas no orçamento jurídico de imediato, podendo requisitar a presença de força policial, sempre que entender necessária para a garantia de cumprimento deste decreto. Artigo 3º. O descumprimento das medidas previstas deste decreto importará a responsabilização das pessoas físicas ou jurídicas nas sanções previstas neste artigo, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação penal e civil. Primeiro, advertência verbal. Segundo, notificação formal. Terceiro, suspensão do alvará de funcionamento pelo período que perdurar as restrições ao comércio local em razão do estado de emergência ou calamidade pública. Parágrafo único. A fiscalização e a ampliação das penalidades previstas neste decreto compete às equipes de fiscalização do município, tais como Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Obras e Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Transporte, sob coordenação da Vigilância Sanitária do município. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor a partir do dia 7 de julho de 2020. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, 6 de julho de 2020. Assinou o decreto, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de lei de número 24/2020. Extinga o cargo de provimento em comissão de chefe da Coordenadoria de Jardinagem e Serviços Externos. Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica extinto o cargo de provimento de comissão de chefe da Coordenadoria de Jardinagem e Serviços Externos, de que trata, acrescentando o artigo 2º, inciso 8º da Lei Complementar número 1945/2017, criado pela Lei Complementar número 2081/2018, nominado, qualificado e codificado pelo artigo 24 da referida Lei Complementar. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, 2 de julho de 2020. Assinaram a mesa diretora. Presidente da Câmara, Ilmar Francisco Tom. Primeiro vice-presidente, Valdevino Mantes. Segundo vice-presidente, Clóvis Brown. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Segundo secretário, Adair Lourdes. A justificativa. Projeto de lei complementar número 24/2020, que extingue o cargo de provimento de comissão de chefe da Coordenadoria de Jardinagem e Serviços Externos. Senhores vereadores e senhora vereadora, a mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, com amparo do artigo 32, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, apresenta um incluso projeto de lei complementar, extinguindo um cargo público de provimento comissionado, que integra a estrutura administrativa da Câmara Municipal. A extinção deste cargo decorre do termo do ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Câmara Municipal no provimento administrativo finalístico GAMPS número 2018.0022.9226/37. Espera a mesa diretora dessa Câmara Municipal que o projeto de lei complementar seja compreendido e atacado por este colegiado e por fins aquele procedimento no âmbito do Ministério Público, que questionava a estrutura administrativa da Câmara Municipal, com as prerrogativas estão invocadas, resultando no TAC, que estabeleceu a extinção deste único cargo comissionado. Santa Maria de Itibá, 2 de julho de 2020. Presidente da Câmara, Eumar Francisco Tom, que assinou. A mesa diretora também. Primeiro vice-presidente, Valdivino Mansky. Segundo vice-presidente, Clóvis Brown. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Segundo secretário, Adair Lurta. Projeto de lei número 25/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Celina Luzia Reisenton, em Recreio, nesse município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Celina Luzia Reisenton, com início na Avenida Otto Tom e término nas coordenadas, na localidade de Recreio, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de julho de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 25/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Celina Luzia Reisenton, em Recreio, neste município e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Celina Luzia Reisenton, com início na Avenida Otto Tom e término nas coordenadas, numa extensão de 256 metros, na localidade de Recreio, neste município. A homenageada nasceu em São José do Rio Claro, neste município, era filha de José Cristóvão Reisen e Elisa Maria Reisen. Era casado com o senhor Henrique Germano Alberto Tom, e dessa união foram abençoados com o nascimento de 4 filhos, Dácio José Tom, Eumar Francisco Tom, Márcia da Penha Tom, Schiffer e Walter Henrique Tom, já falecido. Na trajetória de vida da senhora Celina, podemos destacar a luta que ela teve para criar seus 4 filhos, diante das dificuldades daquela época, e a qual ainda cuidava dos afazeres domésticos e trabalhava como agricultora. Uma mulher muito guerreira, que teve um triste acontecimento, marcante em sua vida e de sua família, pois seu filho caçula, Walter Henrique Tom, foi a óbito com apenas 7 anos de idade. Desta forma, em meio ao terrível sofrimento de sua perda, teve que se manter firme para seguir em frente. Cumpre ressaltar que a vida também lhe proporcionou grandes alegrias, dentre elas, ver que seu filho, Omar Francisco Tom, foi vereador por 6 mandatos e suplente, e atualmente é vereador presidente da Câmara de Santa Maria de Itibá. A senhora Celina sempre residiu na localidade de Recreio e frequentava a Igreja Católica em São Sebastião de Recreio, muito temente a Deus, que é determinada na época, a homenageada em seu esposo Henrique Germano Alberto Tom. Tiveram a brilhante iniciativa de doar um terreno na localidade de Recreio para construir a Igreja Católica Nossa Senhora Medianeira, proporcionando assim essa grande conquista para os moradores de Recreio. Infelizmente, a homenageada foi a óbito em 22 de dezembro de 2014, com 79 anos de idade. Era uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, e as suas ações é um exemplo de humildade, ficarão guardados no coração de todos que a conheceram. Desta forma, trata-se de uma justa homenagem merecida à memória de uma cidadã santamariense, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade. Por grande mérito, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de julho de 2020. Autor do projeto de lei, vereador presidente, Eumar Francisco Tom. Projeto de lei de número 26/2020. Dispõe sobre a denominação da Rua da Conquista, em São Luís, nesse município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua da Conquista, com início na rodovia municipal Nicolau Schiffer, nas coordenadas. Próximo à residência dos senhores Leonardo Costa de Moura do Nascimento e Adriano de Jesus Costa, numa extensão de 135 metros, situada em São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de julho de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 26/2020. Dispõe sobre a denominação da Rua da Conquista, em São Luís, neste município e da outras providências. Senhor presidente e senhores vereadores e senhora vereadora. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua da Conquista, com início na rodovia municipal Nicolau Schiffer, nas coordenadas, e termina próxima residência do senhor Leonardo Costa de Moura do Nascimento e Adriano de Jesus Costa, numa extensão de 135 metros, situada em São Luís, nesse município. A denominação da referida rua vem de um encontro aos anseios dos diversos moradores, haja vista que escolheram em conjunto essa denominação, por terem conquistado com seu trabalho a aquisição de seus lotes e a construção de suas residências. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos novos pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de julho de 2020. Autor do projeto, vereador Arlindo Repke. Ofício número 156/2020, dígito 2. Requerente ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Processo 10129, dígito 2019, dígito 1. E 05179, dígito 2017, dígito 1. Classificação, recurso de reconsideração, discriminação complementar, Elmar Francisco Tom. Criação, 15/6/2020. Origem, SGS, dígito Secretaria-Geral das Ações. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Ilustre presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio 012/2019. Plenário dos pareceres do Ministerial 6289/2019, da Instrução Técnica de Recursos, do ITR 229/2019. Todos prolatados nos autos do processo do Tribunal de Contas 7589/2019, que trata de recurso de reconsideração, julgada procedente em parte para considerar regulares as contas. Ainda encaminhamos cópia do parecer prévio 017/2019. Primeira Câmara, do parecer ministerial 4963/2018. Da Instrução Técnica Exclusiva, do ITC, 3283/2018, e do Relatório Técnico, RT, 066/2018. Todos prolatados nos autos do processo do Tribunal de Contas, 5179/2017, que trata de prestação de contas anual de prefeito do exercício de 2016, no município de Santa Maria de Jetibá. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar nº 621/2012, artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do auto de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, secretário-geral das Ações, Odilon Souza Barbosa Júnior. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2020. Aprova parecer prévio do Tribunal de Contas 012/2019, proferido no processo do Tribunal de Contas 7589/2019, pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que aprova com ressalvas as prestações de contas anual do exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do então Prefeito Municipal Eduardo Stu. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, no artigo 40, inciso 4º, alínea E do Regimento Interno e artigo 33, inciso 4 da Lei Orgânica. Promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada as prestações de contas, com ressalva referente ao exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do senhor Stu. Artigo 2º. Comunique-se a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Itibá. Assinou o presidente da Câmara, Eumar Francisco Tonho, e primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. A justificativa do projeto de decreto número 3/2020. Senhores vereadores e senhora vereadora, justifica-se a presente propositura do projeto de decreto legislativo, que trata de parecer prévio do Tribunal de Contas 012/2018, proferido no processo do Tribunal de Contas 7589/2019. Emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que aprova com ressalvas as contas anual do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do então Prefeito Municipal Eduardo Stu, em cumprimento ao artigo 78, parágrafo 2º, inciso 7º, artigo 88, parágrafo 2º, inciso 1 e artigo 188 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Como ressaltar que foi apontada inicialmente irregularidade, qual seja, abertura de crédito orçamentário em limite superior àquele fixado pela lei e pelo então prefeito municipal, senhor Eduardo Stu. Foi apresentado recurso de reconsideração em face do parecer prévio 017/2019, dígito 8, primeira Câmara. Em sessão do plenário, o recurso foi conhecido e dado provimento parcial, reforçando-se ao parecer prévio do Tribunal de Contas 017/2019, dígito 8. Primeira Câmara, para manter o indicativo de irregularidade e reconhecimento pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A aprovação com ressalvas da prestação de contas anual do então Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá no exercício de 2016, senhor Eduardo Stu. A consideração do egrégio plenário após análise, relatório e parecer do vereador a ser sorteado pela incumbência da relatoria, Santa Maria de Itibá. Assinou o presidente da Câmara, Eumar Francisco Tom, primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Emenda administrativa número 01/2020, que adita os parágrafos 3º e 4º do artigo 2º do projeto de lei número 17/2020, do Poder Executivo Municipal, que propõe alterar o artigo 9º da Lei Municipal número 1754, de 22 de abril de 2015, que trata do pagamento do adicional de insalubridade e ou periculosidade aos servidores do município de Santa Maria de Itibá. Razões do veto. No uso das atribuições que confere o inciso 4º do artigo 78 da Lei Orgânica do Município, veta-se parcialmente a emenda aditiva número 01/2020, pelos motivos seguintes. O projeto de lei de número 17/2020, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, propõe alterar o artigo 9º da Lei Municipal número 1754, de 22 de abril de 2015, que trata do pagamento do adicional de insalubridade e ou periculosidade dos servidores do município de Santa Maria de Itibá. A alteração do referido dispositivo se faz necessária para adequar a legislação municipal ao atual entendimento jurisprudencial sobre o tema, vez que pelo texto da lei em cumprimento não se admite o retroativo do pagamento dos adicionais à formalização do laudo pericial, o que contraria o audito entendimento. Destar-se face à importância da matéria tratada, em que se faz necessária adequar as leis municipais aos entendimentos atuais dos tribunais superiores, deve a municipalidade zelar pela segurança jurídica. Quanto ao poder levantado pela Secretaria de Administração, deve ao mesmo prosperar, pois, caso seja aprovado o acréscimo do parágrafo 4º ao artigo 9º da Lei Municipal nº 1754/2020, ocorreria o pagamento automático do adicional insalubridade em período anterior à emissão ao laudo técnico, caracterizando o pagamento indevido ante a ausência de comprovação técnica da atividade insalubre. Sendo assim, a municipalidade contribuía, realizando o pagamento do adicional de insalubridade de forma contrária ao atual entendimento jurisprudencial. Conclusão final. Estas, senhor presidente, com a máxima vênia, são as razões que levaram a vetar parcialmente a emenda aditiva, número 01/2020, as quais agora submeto à apreciação dos senhores membros da Câmara de Vereadores, contrário, contando com o vosso habitual espírito público. Sendo assim, o que se apresenta para o momento? Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes os votos de elevada estima e estima consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 9/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um redutor de velocidade nesse município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, conforme o artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a construção de um redutor de velocidade, quebra-molas, na sede do distrito de Garrafão, localidade conhecida como Gonçalves, em frente à Igreja Luterana desse município. Cumpre ressaltar que a referida localidade fica na rodovia Dalmácio Espíndola, ou seja, possui grande fluxo de veículos, elevado número de residências e comércio. Por isso, necessita urgentemente dessa iniciativa, pois a situação atual coloca em risco a vida dos moradores e transeuntes. Salienta-se ainda ser uma reivindicação da população local. E, diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de julho de 2020. Autor da indicação, vereador Florentino Lauvres. Indicação número 10/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma da Escola Rio Triunfo e do Campo Society nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma da Escola de Rio Triunfo e do Campo Society, que fica no pátio da referida escola, situada em Rio Triunfo, nesse município. A mencionada escola é de uma extrema utilidade naquela localidade, porém está necessitando de reforma, pois está bastante deteriorada e temos que ter um local melhor para nossas crianças, professores e funcionários da educação. Precisamos valorizar nossa escola. Por isso, esta reforma é de urgência, para um melhor conforto e segurança para os alunos e funcionários. De igual modo, o Campo Society, que fica no pátio da escola, também necessita de reparos, tendo em vista que está cheio de mato e não se encontra em condições favoráveis para o uso. Desta forma, requer o apoio dos demais pares, nobres colegas dessa Casa de Leis, para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de julho de 2020. Autor da indicação, vereador Joel Pônato. Indicação número 11/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo viabilizar junto ao governo do Estado quanto à disponibilidade de serviço de abastecimento de água potável. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar junto ao governo do Estado quanto à disponibilidade da CESAM fornecer serviço de abastecimento de água potável na Ladeira Laudemiro Guilherme, em Alto Rio Poço Moser, Santa Maria de Jetibá. A população da referida localidade tem sido constantemente prejudicada pela falta de água potável para atender às suas necessidades domésticas, tais como consumo, preparação de alimentos e higiene pessoal. A extensão da rede de água irá minimizar o sofrimento da população deste quesito, considerando tais vantagens e o princípio do interesse público. Requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de julho de 2020. Autor da indicação, vereadora Selene Jastro. Moção de congratulação número 04/2020. Congratula Vanderlei Detman pela sua trajetória como servidora pública junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação à senhora Vanderlei Detman por sua dedicação como servidora pública municipal por 34 anos. Em um breve relatório, fazemos constar que a homenageada nasceu em 30 de 8 de 1967, natural de Santa Bárbara, Minas Gerais, filha de Valdemar Detman e Wanda Lassi Detman, casada com Solimar Jacó, mãe de 2 filhos, Iago Detman Jacob e Juan Detman Jacob. Em junho de 1984, a homenageada foi convidada pelo então prefeito Reumar Potrades, quando Santa Maria ainda pertencia ao município de Santa Leopoldina, para fazer parte de uma turma de 10 a 15 jovens para fazer a medição de casas, prédios, comércios e lotes do centro de Santa Maria de Jetibá, para ser feito o imposto predial. Assim iniciou seu trabalho na prefeitura de Santa Leopoldina, onde fizeram esse trabalho por 4 meses. Depois, nas medições, foi necessário fazer os croquis de tudo, momento em que os demais funcionários foram dispensados, pois ficaria apenas uma pessoa para fazer este trabalho, junto com os funcionários e já efetivos da Prefeitura e o Instituto Jones Santos Neves. Em 1º de novembro de 1994, Vanderleia teve sua carteira de trabalho assinada como funcionário da Prefeitura de Santa Leopoldina. Ao fim dar o referido trabalho, passou a trabalhar com Dulce Töpfer, que já era funcionário da Prefeitura, vindo a realizar diversas tarefas, inclusive o trabalho de telefonia. No ano de 1986, a manejada fez o treinamento na Delegacia Regional do Trabalho, em Vitória, para emitir carteira de trabalho, para fins de substituir a funcionária Dulce. Em outubro de 1987, fez o treinamento da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, para emitir carteiras de identidades. No ano de 1990, Santa Maria de Jetibá já havia sido emancipada, momento em que aconteceu o primeiro concurso público para a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. A homenageada prestou o concurso como escriturária e foi aprovada e efetivada em 9 de novembro de 1990. No mesmo dia, foi dado baixa como funcionária da Prefeitura de Santa Leopoldina. No ano de 1993, fez o treinamento na Junta de Serviço Militar de Cariacica para emitir certificado de alistamento militar, para substituir então a secretária Rosana Prasser e tomou posse como secretária da Junta de Serviço Militar de Santa Maria de Jetibá em 30 de novembro de 1993. Cumpre ressaltar que a homenageada permaneceu trabalhando com essas 3 funções. Todo o tempo que trabalhou na Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, até se aposentar no dia 6 de dezembro de 2018. Assim, encerrando seus 34 anos dedicados ao serviço público municipal. Sem dúvida, foram dias de luta, angústia, superações, alegria, aprendizagem, muito apoio de famílias e amigos que contribuíram para que a homenageada prestasse seu brilhante trabalho como funcionária pública municipal. Restando assim agradecimento por todos esses anos e dedicação em prol deste município. Pelo exposto, parabenizo a senhora Vanderlei Detman como uma forma de reconhecimento público pela trajetória percorrida e pelo brilhante trabalho durante todos esses anos. Em ato contínuo, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada uma cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhes ciência do reconhecimento da justa homenagem prestada por este legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de julho de 2020. Autor da moção, vereador Arlindo Repke. Moção de congratulação número 5/2020. Congratula Dulcélia Braga Plaster pela sua trajetória como servidora pública junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação à senhora Dulcélia Braga Plaster por sua dedicação como servidora pública municipal e por mais de 27 anos. A manejada é brasileira. Nascido no dia 9 de junho de 1964, no bairro Campo Grande, município de Cariacica, onde residiu até o ano de 1990. Em 1º de dezembro de 1990, contraiu matrimônio com o senhor Solivan Plaster, filho de uma tradicional família pomerana de Santa Maria de Itibá. A partir daí, fixou residência na sede desse município. Em 1993, Dulcinéia se tornou servidora pública do município de Santa Maria de Itibá, onde atuou nas secretarias de administração, finanças e interior, em contratos temporários e cargos comissionados. Em 4 de junho de 1999, prestou concurso público para o cargo de escriturária, logrando êxito, no qual foi aprovada e desde então passou a exercer a função na Secretaria de Administração, onde trabalhou no setor de compras por 21 anos. Ao longo dos anos de trabalho, nunca mediu esforços para desempenhar com excelência as suas funções e, por muito merecimento, conseguiu sua aposentadoria desde 30 de janeiro de 2020. Sem dúvida, foram dias de lutas, angústia, superações, alegria e aprendizagem. Muito apoio de familiares e amigos, que contribuíram para que a homenageada prestasse seu brilhante trabalho como funcionária pública municipal. Restando, assim, agradecimento por todos esses anos de dedicação em prol deste município. Pelo exposto, parabenizo a senhora Dulcélia Braga Plaster, como uma forma de reconhecimento público pela trajetória percorrida e pelo brilhante trabalho durante todos esses anos. Em ato contínuo, requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de junho de 2020. Autor da moção, vereador Arlindo Repke.
Encaminha os projetos de lei. Encaminho os projetos de lei e os projetos de decreto legislativo e o veto para as comissões permanentes para exarem o parecer. As indicações e as moções seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Considerando que foi lido o ofício do Tribunal de Contas que encaminha o parecer prévio das prestações de conta do ex-prefeito municipal referente ao exercício de 2016, bem como o projeto de decreto legislativo número 3/2020, que considerando a disposto no inciso 1 do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, iremos proceder neste momento o sorteio para escolha de vereador ou vereadora que irá elaborar o parecer prévio referente às contas do prefeito municipal exercício 2016. Vereadores e vereadoras, vou sortear agora que vai ter um vereador que vai fazer o esclarecimento das contas do nosso ex-prefeito Eduardo Stuart. Valdivino Mansky, que vai fazer todo o relatório junto ao nosso controlador interno dessa casa. Nós temos o controlador, doutor Elismil Valdivino, e vai ficar para fazer o parecer. Quero agradecer a presença do nosso amigo Gugu aqui presente, pelo trabalho que ele sempre fazia na terceira idade, pelo trabalho que você sempre fez na terceira idade, Gugu. Parabéns pelo todo, assim, ajuda ao nosso município. Aquelas pessoas da terceira idade sempre têm, assim, muito dom pelo vindo aquela época quando tinha aqueles forrozinhos. E hoje não tem mais, mas breve você vai estar à disposição daquele nosso povo da terceira idade, junto aí com o município, porque o município adquiriu uma pessoa muito boa para acompanhar a terceira idade. Oradores no pequeno expediente não tem nenhum. Temos 7 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Clóvis Brown.
Cumprimento o presidente. Também é uma antecipação, também o presidente, o vice-presidente Valdivino Mansky, e o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, e também os demais vereadores e a vereadora, e também os aqui presentes, os funcionários da Câmara, controlador, e aos ouvintes da Rádio Pomerana, e também aos internautas. Presidente, o que me traz aqui na tribuna hoje é também pela primeira vez que eu estou falando sobre esse decreto. Tem muitos pedidos dos comerciantes que me procuraram, e agora também nem é só dos comerciantes que estão me procurando, também são os clientes, que esses horários que o decreto tem, e tantos comércios fechados, os pequenos principalmente, estão sendo muito, muito prejudicados. E como todo mundo vê, nosso município nem tem tantos casos. Acho que todo mundo está evitando, está assim, se prevenindo, usando máscara, usando álcool gel. Aqui não é igual na cidade grande, onde tem, o pessoal tem que pegar ônibus, onde o pessoal tem que ficar aglomerado dentro dos ônibus. Ali que vem, pega mais fácil aquela doença. Aí eu tive com o prefeito hoje, na parte da manhã. Aí, na verdade, o vereador Florentino Chiang Selene, Álvaro, também estava lá nesse momento. Quero agradecer os vereadores também, que vocês também estão dando a força para que o prefeito realmente já fez um decreto hoje, mas eu acho que esse decreto ainda podia ter mais horário ainda. Como todo mundo que já me procurou, qual eu já falei aqui, não só os comerciantes, como também os clientes que estão vindo lá do interior, aqui na cidade, eles têm que vir naqueles horários onde tem muito movimento. Às vezes o pessoal tem um trabalho lá na roça, ele quer sair mais tarde para vir aqui na cidade fazer as suas compras. E também igual lá no interior. Se alguém abrir lá, logo alguém lá denuncia. É muito ruim. Tantas vezes que a gente vê a viatura ali, eles têm o trabalho desde, agora eles têm que ficar lá e ficar ouvindo essa denúncia que estão fazendo. Que o pessoal que quer trabalhar e tem que trabalhar. Porque nem todo mundo tem outra renda. Eles dependem daquela renda. Tem vezes que tem um comerciante lá que está com até o estabelecimento alugado. Como é que ele vai pagar aluguel? E tem gente que tem assim, funcionários, a salário, como é que ele vai pagar o salário? Esse horário que o prefeito fez hoje, que nós pedimos lá, ele realmente atendeu, já a partir do dia 7 já vai ter horário, já pode funcionar, como o primeiro secretário leu lá antes, das 7 às 17 pode funcionar. E aos sábados, domingos, às 8, às 14, mas eu acho que ainda esse horário é muito. Como todo mundo entende, se esse horário fosse esticado, colocar mais horário, menos aglomeração vai dar. Todo mundo entende isso. Então, isso, eu quero assim, parabenizar o prefeito que entendeu esse nosso pedido aí, que acho que a partir de pouco tempo isso tudo vai voltar ao normal, porque todo mundo pode trabalhar, mas assim mesmo, até que as vacinas não tiver ainda, acho que todo mundo tem que se proteger, prevenir, usar máscara, usar álcool gel e ficar mais distante. Isso tudo vai ajudar para que essa doença mais rápido acabe entre nós. Era só isso, presidente. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Adair Lourdes.
Cumprimentar o nosso presidente. Em nome dele, a mesa de diretores, demais vereadores. Cumprimentar a população presente aqui. Cumprimentar o nosso Gugu. Em nome dele, os demais presentes. Bom, presidente, o que me traz aqui nessa tribuna é... Novamente, eu preciso falar... um pouquinho das estradas, porque esse final de semana eu tive uma reclamação do nosso amigo lá de Rio das Pedras, o Edvaldo Belatti. E assim eu passei isso para o Sanduel, e Sanduel garantiu que ele ia resolver isso hoje ou amanhã. Assim como acho que o Arlindo também conversou com ele, né? E o seu Edvaldo estava muito revoltado, porque ele tem as granjas lá, ele e o Flotero Feuch. E eles estão precisando dessa estrada, e toda vez que chove, eles têm que rebocar o carro, chamam um trator para rebocar o carro. E aquele trecho foi patrulhado, mas não cascalharam. E eu acho que vocês jogam as duas ou três caçamas de areião, ou solabrito, o que eles fizeram, resolve o problema lá. Também pedi a ele, lá em Rio Posmoso, indo para Alto Santa Maria, acho que é Alberto Cusanque, tem uma reclamação lá, também tem um trecho lá que está intransitável, tá feio mesmo, e eu nem sei quem é o fiscal lá, que é responsável. Pedi a ele para ele dar uma atençãozinha naquele trecho lá. Também como a Object Bike, fizeram aquele morro lá, paramilizar eles, o material que eles usaram, choveu em cima, e graças a Deus, tá show de bola. Aquele trecho lá, aquele morro, que ele é muito a pique, o morro lá, mas resolveu o problema lá. Eu tenho que paramilizar eles. Tem o restante do trecho até no asfalto, tem uns atoleiros lá que eles precisam resolver esses dias, porque tem um trecho lá que se eles não... jogar uma sola brita, um cascalho, um areião, vai dar atoleiro mesmo, porque carro pequeno já estava suspendendo lá. E outro assunto, presidente, que me chama aqui, eu queria parabenizar a nossa deputada Soraya Manato pelo empenho de uma emenda de 180 mil para a PAE. Queria muito parabenizar ela pela parceria que ela tem com esse município e dizer que ela, assim como Manato, o marido dela, ela continua ajudando Santa Maria de Itibá, e agradecer a ela pela parceria. Muito obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantzke.
Cumprimento nosso presidente, amado Francisco Tomo, colegas vereadores, vereadora, nossos funcionários dessa Casa de Lei, assessores, meu amigo controlador Luiz Mil, Gugu da Concertina, aqui presente, obrigado pela presença. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente, que me traz hoje aqui na tribuna é sobre a fala do meu amigo Jean Jacques Lauz, semana passada, Jean. É que, doutor Luiz Mil, eu não entendo, não sei se cada município tem as leis dele, né, sobre as máquinas entrar, né, depois do portão para atender nossas colunas, o carregador de café, ou qualquer estradinha. Né? E nós sabemos que não temos patrola para alugar aqui em Santa Maria. E eu fui me informar nos municípios vizinhos, lá estão fazendo esse serviço, doutor Luiz Mil. Eu não consigo entender que lá é condicional, aqui é incondicional. Então, eu não sei o que está faltando, o que está acontecendo aqui em Santa Maria, né? Eu não sei o que pode ser feito. Eu acho, doutor Luzmil, que nosso colono, nós temos que incentivar ele, ajudar aqui que a gente pode, para ele não desanimar, né? Porque nós tinha muita coisa parada, mas o colono não parou. O colono não tem salário. E quem recebe salário? Nós, todos agentes políticos, judiciário. Isso vem através de imposto. Né? Nós recebemos salário através de imposto. Então, eu acredito que não custava nada, né, ter um diálogo melhor com esse nosso povo, né, que tanto precisa na roça. Né? É, talvez é pouca coisa, doutor Luzmil. Eles precisam, talvez, meia horinha de serviço. Eles não conseguem uma patrola, nem acertar nada, não tem que é do portão para dentro. Eu não gostaria de pedir aqui, né, que o nosso prefeito olhasse com carinho e fizesse um projeto de lei, né, que nós já estamos terminando o mandato, mas para a próxima, quem sabe, nós conseguimos fazer um projetinho para atender nossas colônias melhor. Também, senhor presidente, quero já deixar meus agradecimentos ao nosso prefeito pelo decreto que ele mandou. Já vai ajudar muito, né, mas como o Clóvis diz aqui, Clóvis, eu sempre falo, tem, o horário ajuda muito. Quanto mais horário, mais tempo nós temos, menos aglomeração dá. Mas eu estava olhando aqui o boletim do coronavírus, que faz todo dia. Nós, graças a Deus, e vamos continuar cuidando, doutor Luzmil. Não aglomerar, usar máscara, né? Quanto mais a gente pode cuidar, melhor é. Né? Nós temos 219 confirmados, 198 curados. Né? 8 óbitos, 3 em isolamento e 1 em investigação. Então, nós estamos indo muito bem. Então, vale a pena, né, para as pessoas se cuidar cada vez mais, né, para não dar aglomeração. Muito obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Pomerana. Também cumprimento nosso controlador, doutor Luiz Mil, e funcionários que se encontram aqui presentes neste plenário. Valdivino até me antecedeu aqui um pouco, né, que eu também queria falar um pouco sobre o boletim, né, do informativo sobre o Covid-D em nosso município. Eu, no meu haver, assim, estamos controlados, porque agora os testes rápidos que estão sendo feitos no LACEN, o resultado está vindo depois de 72 horas, não é mais como antes, né, demorava 10 dias, né, procurei me informar hoje. Então, assim, nós estamos com 219 casos confirmados e 198 curados. Só 13 em isolamentos que ainda estão com sintomas, que estão ainda em isolamentos. Né? Hoje, infelizmente, nós tivemos mais um óbito, né, do Covid. Não temos mais, graças a Deus, ninguém hospitalizado em nosso município. Né? E só um óbito em investigação. Então, o que, que a gente precisa fazer da agora em diante? Vamos continuar nos cuidando, porque essa é a nossa parte de diminuir a contaminação. Eu aqui, eu não uso máscara para minha fala, porque eu estou numa distância boa, porque eu não consigo falar muito tempo com máscara, isso me, né, fez mal um dia aqui, então eu prefiro falar dessa forma. Mas quando a gente vai em um supermercado, quando a gente sai de casa, vamos continuar nos cuidando, porque só dessa forma que a gente vai conseguir sair dessa. Então, hoje já foi feito um decreto aonde que os nossos comércios, né, vão poder funcionar nos seus horários normais até as 18 horas. Mas se a gente continuar se cuidando, se esse boletim da agora em diante, nós não tivemos mais mortes, nós não aumentar nossos casos de contaminação, a gente daqui a um tempo vai poder voltar a estender mais ainda esse horário. Né, pelo menos dos bares, né, restaurantes ou lanchonetes, né, que funcionam mais depois das 18 horas. Então, se a gente se cuidar e não, né, não tiver muitos casos, não tiver mais morte, com certeza o prefeito estará em breve liberando, estendendo esse horário. E aí eu também queria assim, parabenizar o prefeito, porque ele comprou agora uns testes do PCR também, que vão ser realizados em Santa Teresa, no Hospital de Santa Teresa, no Laboratório de Santa Teresa, com menos idade. Porque antes era só acima de 45 anos, né, que era aquela coisa lá em Vitória, né, pelo LACEN. Mas agora, com esses exames que o prefeito, né, vai estar pagando lá, que vão ser feitos lá no Hospital de Santa Teresa, Madre Regina, a idade agora são acima de 30 anos. E que tenham sintomas, né, que tenham comorbidade, que tenham, né, alguma doença, então... a gente já diminuiu bastante agora que com 30 anos, a pessoa tendo sintomas, ela tem que procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, aonde que o médico vai consultar, aonde que vai ser feita a notificação. Essa notificação vai ser enviada aqui para o centro de Santa Maria, da onde que vai ser marcado o exame para esse paciente fazer seu exame dentro do prazo. Porque esses exames, que a gente sabe muito bem, ele tem os dias para ser realizado. Se a gente fazer muito cedo, dá falso negativo. Se a gente fazer muito tarde também. Então, vamos, assim que a gente tiver um sintoma, né, de febre, dor de cabeça, né, perda de paladar, de olfato, vamos logo procurar a unidade de saúde para poder fazer a notificação. Então, quem tiver comorbidade... tem agora como fazer os exames. Porque antes era só a partir dos 45 anos, mas agora já pelo menos com 30 anos. E também crianças menores de 5 anos com comorbidade também está se realizando esses exames. Tá? Então, assim, uma coisa que a gente só tem que fazer, continuar nos cuidando, que a gente... com certeza, em breve, voltaremos, né, a viver uma vida normal de novo. É só isso que eu queria dizer hoje.
Convido o próximo orador inscrito no Grande Expediente, vereador Joel Ponat.
Boa noite ao presidente. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, o vice-presidente Valdivino Matos, os demais vereadores, a vereadora... em nome do doutor Luiz Mil, cumprimento todos os funcionários aqui, as internautas, os ouvintes da Rádio Pomerano, que sempre nos ouvem. E quero aqui lembrar e parabenizar a nossa Senada Federal, que quinta-feira aprovou uma lei, a Lei 2630/2020, que proíbe e que pune as pessoas que fazem fake news. Não só contra políticos, contra juízes, contra promotores, contra qualquer pessoa. Então, daqui para frente, eu sei que nós já passamos por isso. Fizeram fake news contra nós em 2012. O que, que a gente passou? E na época não tinha uma lei para punir essas pessoas. Depois, em 2013, a Folha de Vitória fez uma fake news contra a Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, onde colocou no jornal deles que nós recebíamos R$ 1.400 para fazer uma sessão extra, onde nós entremos na justiça e ganhamos a causa agora, o dinheiro já está depositado na conta do juiz, só falta o fórum voltar a funcionar e eles repassar. Uma parcela nós já recebemos, cada vereador vai receber 11 mil e poucos reais. Então, a Folha de Vitória gastou quase R$ 80 mil por ter colocado um fake news no jornal deles. E assim vai ser daqui para frente. Então, eu quero alertar essas pessoas. Muitas vezes... oposição existe, em cada lugar e tem que ter. Mas tem que ter o respeito um com o outro. Eu acho que não pode denigrir a imagem da pessoa. Eu acho que cada pessoa tem a escada dele para subir e não tendo derrubado o outro para você chegar lá em cima mais rápido. Então, um tem que ter o respeito pelo outro. É, o que eu quero pegar um gancho aqui com o nosso colega vereador Clóvis Brown é sobre a questão da flexibilização do nosso comércio aqui em Santa Maria. Segunda-feira de semana passada, eu cheguei no gabinete do prefeito, onde tinha uma menina sentada esperando para falar com o prefeito. E aí a Cildinha me apresentou essa moça. Aí essa menina me relatou que ela fez um investimento de mais de 300 mil reais para abrir uma academia aqui em Santa Maria. Eu não sei o nome nem da menina, nem da academia. Ela tem a academia ali por cima, se eu não me engano, ali nos Corteleiros. Aí ela falou o seguinte, vereador, ela me contou essa história rapidamente, que ela investiu 300 mil reais e se continuar assim, agora com tão poucos alunos, ela era obrigada a fechar, porque agora ela tinha que ainda por pagar o aluguel, ela tinha que pagar os funcionários que trabalham lá. E os poucos alunos que ela tinha por hora, então não compensava e ia ser mais prejuízo ainda para ela. Ela falou, e outra coisa, eu tenho um outro problema ainda. Se eu fechar a academia, eu vou ter que alugar um outro galpão, porque eu não sei onde que eu vou deixar esses equipamentos. Olha a situação dessa menina. Ela falou, eu e o meu esposo, a gente não sabe o que fazer, então eu queria conversar com o prefeito. Só que o prefeito estava já com outros reuniões lá com o doutor César, até estava lá e estava, acho que tinha mais alguém lá, acho que o Valdeci, se eu não me engano, o Jacó estava lá. Eu entrei no gabinete e relatei isso tudo para o prefeito. Imediatamente o prefeito se sensibilizou e ligou para o deputado Adilson Espíndola, aonde o Adilson se prontificou imediatamente para marcar uma reunião com o secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo e com o governador. Ao mesmo tempo, depois o Adilson ligou de volta e falou que o secretário estava passando mal, mas ele ia dar um retorno em breve. Então, essa reunião aconteceu quinta-feira com o prefeito Hilário Rupp e com a Adilson Espíndola, que é parceiro nosso aqui do nosso município, que é o nosso querido deputado, e ele conseguiu essa reunião então com o secretário na quinta-feira, onde foi decidido a flexibilização do nosso comércio aqui de Santa Maria. Então, parabéns a Adilson Espíndola, parabéns prefeito Hilário Rupp, que conseguiram, agora eu espero que, mas não vamos abrir e andar de qualquer maneira, vamos respeitar, continuar nos cuidando, né? Muitas vezes, por mais que você se cuide, você ainda pega, mas vamos tomar cuidado, porque o município de Santa Maria de Tietibá está indo bem. Hoje, acho que nós estamos com 13 pessoas, né, Silene, ainda infectados, e não vamos achar agora o comércio abriu, vamos fazer de qualquer jeito. E outra mesma coisa são os bares, né, que são pequenos comerciantes. Eles precisam ganhar o pão deles, são igual os grandes, que têm uma loja grande, os pequenos também têm que sobreviver. Então, tem que olhar todos, não só uma categoria, e deixar achar os esse pequeno no voo. Então, os bares também têm que voltar a funcionar. Né? Eu tenho pessoas que estão na mesma forma, eles não sabem aonde deixar a mercadoria, vai estragar, porque isso tem prazo de validade, e eu acho que o prefeito está mais que certo, meus parabéns que ele conseguiu essa reunião com o governador, com o secretário, e entrar em bom senso, e vamos tomar cuidado, para não entrar na zona vermelha e depois precisar fechar de novo. Tá? Então, meus parabéns. Obrigado pela atenção, vereadores.
Tinha o vereador Nelson escrito no Grande Expediente, cancelou. Eu também faço uso do Grande Expediente. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nossos vereadores, vereadora, nosso controlador interno dessa casa, nossos funcionários, assessor Jovino, a TV Câmara e demais pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu quero parabenizar a cooperativa que ofereceu 50 vagas de emprego para o supermercado e atacados. Justamente na epidemia desta aí, a cooperativa está de parabéns por ter feito esse trabalho junto ao nosso município, que tem certeza, os associados que estão na cooperativa, que eu sou um dos associados, que abrindo esse supermercado, esse atacadão, que vai oferecer 50 empregos. E tem vagas também abertas de granjeiros em Caldeirão. Então, isso eu quero parabenizar muito toda a diretoria da cooperativa e todos os associados que fazem parte ali, porque Não é fácil, nesse momento da epidemia, abrir vagas de emprego. Então, estão de parabéns. Também quero parabenizar a live do Emerson Tesh, o bailão do Tesh, terceiro bailão do Emerson Tesh, benefício à fome da música da Mesa Brasil, SEC, que ele fez no CEASA. Quero parabenizar ele muito, porque o trabalho do Emerson está sendo divulgado dia a dia. Então é a terceira live que ele fez e ele está de parabéns. Eu tenho certeza que nosso amigo Fernando estava lá presente, junto, lá no CEASA. É um lugar que eu sempre estive ali muitos anos trabalhando e isso deu um destaque no nosso estado, no nosso município, de ter uma pessoa da nossa região, de São José do Rio Claro, que foi fazer essa live dentro do CEASA. E olha o que, que ele fez. Paralisou os carregadores, nossos produtores, e que atendeu a toda a demanda que atende ali dentro daquele CEASA. Principalmente aqueles carregadores que estão ali, que diretamente puxa a mercadoria dos nossos produtores. Então isso é importante, fazer um trabalho desse daí. E isso foi... geralmente, o que ele fez foi totalmente beneficente essa Mesa Brasil, que a arrecadação que eles fizeram. Quero parabenizar eles muito e todo o grupo dele estava lá presente. Eu quero aqui também falar que eu fiquei muito triste hoje, apareceu um ofício do Ministério Público, uma denúncia anônima na ouvidoria. Eu vou ler aqui, simplesmente bloquear as escadas, que liga dois pavimentos, proibindo ao público e aos assessores acesso do segundo piso. Não fornecer máscara para os servidores atenderem ao público com segurança, apenas álcool, se contra o tamanho de humilhação. Eu jamais sou contra que eu fiz isso, que eu fechei ali a escada. Fechei não, só isolei. E eu, meu assessor está atendendo o público ali embaixo. Ele não parou de atender. Aqui em cima está a pessoas que trabalha aqui na Câmara. O doutor Luiz está aqui, ele sabe muito bem disso. Quanto que é lá na Assembleia está proibido, só geralmente uma pessoa pode ser atendida por gabinete, está sendo lá atendido no gabinete. E eu jamais faria isso para humilhar alguém. Porque eu fico triste de as pessoas denunciar isso anônimo. Por que que tem a minha sala tão fácil de ali conversar? Que eu estou sempre a diálogo. Eu nunca pensei de ter pessoas aqui dentro que é tão falso. Na sua cara é um Deus, nas suas costas a falsidade. Então eu quero aqui deixar meu repúdio de reclamação, porque nós aqui não deixamos, aqui nós temos o Fernando, tem os funcionários que fazem toda a limpeza, nossa TV Câmara, que está aqui sempre trabalhando, os funcionários estão trabalhando. E jamais o pessoal da limpeza deixar isso aqui limpinho. E atendimento ao público ali embaixo, a gente não negou. E a prefeitura só tem um atendimento por cima ali, por três pessoas cada secretaria. A rampa ali embaixo está fechada. Ali na entrada do meio ambiente está fechado. E ninguém está se negando, eu como presidente, de atender o povo. Então eu gostaria muito que essa pessoa que fez a denúncia anônima, que chegasse para mim e falava, para eu não esquecer, para eu esquecer essa mágoa, porque isso me magoou muito. Porque isso é tão ruim para a gente vai esclarecer, doutor Ismil, ao nosso promotor, doutor Helder, que nós temos todo o equipamento, nós temos álcool, nós tivemos, fornecimos no começo máscara. E eu acho que nossos funcionários têm que ter um pouquinho de respeito com nossa Câmara de Vereadores. E quem denunciou, não sei, mas eu estou aqui fazendo o meu repúdio da minha sinceridade, que eu nunca pensei que tem pessoas que faz isso. E eu gosto de um trabalho honesto, um trabalho sério. E isso daí me magoou muito, mas a gente não está negando nada, tá? A gente só pediu para poder isolar ali. O assessor tem como protocolar os projetos que é encaminhado pelo vereador, tem como protocolar as indicações. A gente deixou o acesso para fazer isso aí. Agora eu nunca pensei que ia acontecer isso aqui. Então eu quero deixar muita, assim, registrado nessa tribuna, a tristeza de esse, não sei se é um funcionário ou quem foi que fez isso aí. Gostaria que chegasse na minha frente e falasse, foi eu que fiz, seria muito melhor que eu ia aceitar. Mas essa mágoa, eu vou ficar muito magoado se essa pessoa não chegar e fazer, pelo menos conversar comigo, porque o gabinete está de porta aberta do presidente, doutor Luiz Mil, nosso jurídico, nossa administração, está totalmente aí para atender qualquer demanda. Nós não estamos se negando a nada. Muito obrigado a todos. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 32/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibar, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 32/2020, que dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de crédito suplementar durante execução do orçamento municipal no exercício de 2020 e altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 2.277, de 19 de novembro de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 6 de julho de 2020. Presidente Selene Jastro, PSB favorável. Relator Lebrin, PMN favorável. Membro Florentino Laus, PTB favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 32/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei número 32/2020, que dispõe sobre ampliação de limite para abertura de crédito suplementar durante o executivo do orçamento municipal no exercício de 2020 e altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 2.277, de 19 de novembro de 2019, de autoria do chefe de Poder Executivo. Conclusão. A Lei Orçamentária Anual 2.277/2020 autoriza abrir crédito adicional suplementares até o valor corresponde a 40%, sendo que o presente projeto de lei solicita alterar deste percentual para 60%, com o objetivo de realizar as suplementações necessárias no exercício de 2020. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 6 de julho de 2020. Presidente Adailo, desfavorável. Relator Joel Pônato, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adailo, para leitura do parecer ao projeto de lei número 32/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura e Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 32 2020, que dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de crédito suplementar durante a execução do orçamento municipal de no exercício de 2020 e altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 2.277, de 19 de novembro de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A mensagem justifica que é necessária a alteração para dar maior agilidade e eficiência na gestão dos recursos e, consequentemente, nas ações da administração pública. A elaboração dos orçamentos deve ser procedida de estudos técnicos de modo a consignar a estimativa da receita e fixar as despesas com base no que foi efetivamente arrecadado e gasto no exercício anterior com as respectivas projeções, de maneira que se aproximar ao máximo da realidade. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de julho de 2020. Presidente, Jânio Jacques Laus, favorável. Relator, Dailur, desfavorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 32/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer, projeto de lei número 32/2020, que dispõe sobre a ampliação do limite para aberturas de crédito suplementar durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2020. E altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 2.277, de 19 de novembro de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância para o município, ficando autorizada a fazer, por meio de abertura de crédito adicionais suplementares ao projeto, requer rigorosa análise, tendo em vista que estão sendo ampliado o limite de abertura de crédito do presente exercício até o valor correspondente a 60%. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de julho de 2020. Presidente, designado Álvaro Roberto Gonçalves, favorável. Relatora, Selene Jasso, favorável. Membro, Joel Ponet, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 32/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 32/2020, que dispõe sobre a ampliação de limite para abertura de créditos suplementares durante a execução de orçamentos municipal no exercício de 2020 e altera a redação de artigo 6º da Lei Municipal número 2.277, de 19 de novembro de 2019, de autoria do Poder de Chefe Executivo. Conclusão. A mensagem informa que o projeto pauta-se na atual emergência em saúde pública decorrente de Covid-19 e, por isso, se faz necessária diversas suplementações desta forma, não havendo vista a ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de julho de 2020. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator, Valdivino Mantos, favorável. Membro, Nelson Metin, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 32/2020.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 32/2020, que dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal no exercício 2020 e altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal de 2.277, de 19 de novembro de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, Conclusão. A mensagem informa que no ano de 2019 houve excesso de arrecadação significativo, gerando também um superávit significativo para o ano 2020, o que possibilita o aumento do percentual previsto na lei orçamentária do corrente ano, com o objetivo de realizar as suplementações que se fizerem necessárias, sendo assim o projeto requer rigorosa análise pelo limite de abertura e crédito do presente exercício até o valor correspondente a 60% dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Dessa forma, encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 6 de julho de 2020. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Metink, membro da ILUR, desculpa, perdão, Hilário Benink favorável, Nelson Metink favorável, Adair Lur, membro desfavorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Laus, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 32/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de Lei nº 32/2020, que dispõe sobre ampliação do limite para abertura de créditos suplementares durante a extensão, durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2020 e altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal 2.277, de 19 de novembro de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, o Poder Executivo entende ser necessário apresentar a medida para atender os anseios da pandemia do Covid-19. No entanto, a alteração é para 60%. Sendo assim, o projeto foi analisado pela comissão e os mesmos deliberaram conforme manifestado abaixo, em ato contínuo, encaminhado para o presidente submeter à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 6 de julho de 2020. Presidente designado Álvaro Roberto Gonçalves, favorável. Relator Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro Hilário Benink, favorável.
Em discussão.
Bom, presidente, os demais vereadores, eu votei desfavorável desse projeto. Se o prefeito mandasse um projeto individual dessa natureza, eu jamais ia ser desfavorável. Mas já que ele mandou assim dessa natureza aqui, a gente não vai ficar nem sabendo onde ele vai usar o dinheiro. Se ele podia mandar esse projeto, ele podia mandar um por um, individual, que com certeza eu ia ser a favor. Presidente, essa era a minha justificativa de ser contra esse projeto. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Cumprimento a mesa, diretores, demais vereadores, a vereadora, os demais funcionários aqui. Adair, esse projeto, ela sempre veio assim. Eu que eu entendo, ela não tem como vir diferente. Ela tem que vir desse jeito. Agora o prefeito vai decidir aonde que ele vai fazer remanejamento do dinheiro. E esse prefeito que nós estamos dando essa carta branca de 60%, ele já é prefeito por 4 mandatos, 16 anos de prefeito. E eu garanto para você, ele vai saber fazer remanejamento muito bem desse dinheiro. Porque ele nunca teve uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, muito menos pela Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Ele, se ele quiser trazer para mim, eu aprovo 100% para ele. Eu conheço ele, assino embaixo o que ele quiser fazer, porque ele nunca fez falcatrua, nunca teve problema de, como muitos políticos têm, não quero nem entrar em mérito aqui, mas parabéns, prefeito, pode contar com esse vereador aqui, porque eu conheço Hilário Höpke, eu, por isso, apoio a administração dele. Ele sabe trabalhar, por isso ele é prefeito por 4 mandatos. Obrigado.
Continue a discussão.
Bom, presidente, acho que me sinto obrigação de voltar de novo. Olha, eu fui eleito vereador para fiscalizar e para saber onde vai ser usado o dinheiro. Com certeza o prefeito vai usar o dinheiro, ele vai usar esse dinheiro, onde for precisar, mas a gente tem esse direito de saber se esse projeto for, ele vai ser aprovado, não vai vir nenhum projeto mais dessa natureza, de remanejamento, para cá, e a gente não vai, nem vai ficar sabendo onde vai ser usado esse dinheiro. Mas, se tivesse vindo individualmente o remanejamento, eu seria a favor, porque eu jamais voto contra o município, mas porque apresentar aqui em um pacote só. Muito obrigado, presidente.
Em discussão.
Cumprimento, presidente, todos os meus colegas vereadores, internautas. Meu voto é favorável a esse projeto de lei, porque a gente sabe muito bem que, às vezes, se o prefeito precisar de remanejar um dinheiro, até que ele precise de mandar um projeto de lei para cá, e aí para poder usar esse dinheiro que está sobrando em uma outra secretaria, às vezes demora. A gente dando a ele a essa liberdade de fazer o remanejamento, né, de uma secretaria para outra. Porque a gente muitas vezes sabe que na prefeitura é feito orçamento. Cada secretaria tem o seu valor para ser usado. Mas tem secretarias que têm excedente, que têm sobras, né, que precisam ser remanejados. Então, a gente dando essa liberdade, né, para o prefeito fazer esse remanejamento, ele vai poder trabalhar melhor. Né? Então, isso não tem nada de errado, isso está certo. É só a forma como que o prefeito pode remanejar o dinheiro de uma secretaria para outra. Porque todas as secretarias já têm o seu dinheiro orçado. Mas a gente sabe muito bem que tem secretarias, ainda mais nessa pandemia, tem secretarias que não estão gastando, não estão usando o dinheiro. Então, ele vai ficar parado lá, aí o prefeito não pode usar, tem que fazer um projeto de lei para mandar para cá, para a gente aprovar, para depois aí ele poder usar esse dinheiro. Então, a gente dando essa liberdade, tudo é mais prático. E mesmo assim, a gente tem o portal de transparência, a gente não fiscaliza só aqui, a gente tem que ver de onde que está sendo gasto pela prefeitura também.
Continue a discussão.
Cumprimento nosso presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente. Nós estamos aqui no último ano do nosso mandato. Em momento algum, o prefeito Hilário mandou um projeto desse, pedindo mais do orçamento. Então, devido a essa pandemia, eu acho que mais do que necessário a gente dar essa credibilidade daí ao nosso prefeito para continuar fazendo um trabalho bom, um trabalho excelente para os nossos munícipes, para o nosso povo, o povo que nos colocou aqui, nos elegeu. Respeito Vossa Excelência sabe disso, mas ainda há tempo de mudar o seu voto e votar favorável a esse projeto, porque ele é de uma magnitude muito grande para o nosso município nesse momento, Adair. E pode acontecer de precisar, e o prefeito vai usar. Se ele não precisar, você pode ter certeza, o prefeito não vai usar esse 60% do remanejamento. Pode ter certeza, o nosso prefeito sabe o que faz, é uma pessoa competente, uma pessoa que já provou que é uma pessoa que sabe administrar um município. Eu imagino se fosse um prefeito de primeira viagem que tivesse sentado ali, como seria, será que nós ia passar essa pandemia, doutor Luiz Mil? Um prefeito sem experiência, e graças a Deus o povo elegeu Hilário Repke, é um homem de competência, de experiência, e que está sabendo lidar muito bem com essa pandemia. Uma coisa que ninguém esperava, mas que veio. Mas ele está saindo bem. O prefeito Hilário está se adaptando bem e está ajudando a população. Em todos os momentos, está pensando primeiramente no nosso povo de Santa Maria. Principalmente no nosso comerciante, nesse projeto que passou antes aí. E que o decreto, aliás, minto, o decreto, que ele aprovou agora, flexibilizando para os nossos comerciantes. Essa é a minha fala. Obrigado.
Continue a discussão.
Bom, presidente, eu concordo com sua fala, Jean.
Acho que o Hilário Repco já é muitos anos prefeito, já tem experiência, mas é o meu direito de voto. E a questão da fala da Selene, Selene, se for para ser rápido, nós faz extra. Nós somos pagos para isso e com certeza todo mundo ia votar a favor. Se tiver vindo individual, eu voto a favor. Eu não tenho nada contra. É muito dinheiro que está em jogo. Acho que, não sei certo, mas são uns 56 milhões, mais ou menos, que vão ser remanejados de um lugar para o outro. Que é um dinheiro que está lá, que vai ser remanejado. Então, eu acho que a gente tem direito de vir um projeto individual. E é essa a minha posição sobre esse projeto. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão.
Presidente, cumprimento mais uma vez. É, como você mencionou, a questão de rapidez. Eu já tive 2 anos como subsecretária. Eu sei que é às vezes quando você precisa de um dinheiro que você tem que esperar. Já é muito demorado tudo na prefeitura. Né? Então, assim, né, nós não estamos errados, como o Jean mencionou, todos nós. Essa credibilidade para um prefeito que sabe administrar muito bem. Né? Então, se é de, né, nós não estamos sendo fora da lei. É o que a gente pode dar. Então, se uma secretaria está sobrando, é igual a gente em casa. Se eu remanejei um dinheiro de lá, eu não vou usar ele lá. Eu não vou precisar dele lá. Mas eu preciso gastar em outro lugar, então eu vou usar ele em outro lugar. É simplesmente isso. Né? Vai ser remanejado de uma secretaria para outra, da secretaria onde que ele está sobrando, que não vai precisar de usar esse dinheiro, ele vai ser usado em outra secretaria. A gente sabe muito bem que tem muitas secretarias que o dinheiro que é orçado para essa secretaria não dá. Pelo menos a secretaria do interior, que a gente sabe que precisa sempre ter dinheiro, máquinas quebrando, né? Peças. Então, assim... esse direito ele tem, é dentro da lei, não estamos fugindo da lei, então não é questão só de rapidez que eu falei aqui, com certeza se precisar de extraordinária, essas coisas a gente vem que a gente recebe para isso, mas é do direito que nós não temos, não estamos votando dentro da ilegalidade, dentro da legalidade, então meu voto é favorável.
Continue a discussão.
Senhor presidente, senhor vereador, vereadora, já que todo mundo está discutindo o projeto, eu também tenho que falar. Porque eu sei, colega vereador, vereadora, colega Odair, quando é feito um orçamento de um ano para o outro, você nunca sabe o que vai acontecer. E principalmente o que está acontecendo no mundo, que é a pandemia. Né? Você imagina, Odair, meu colega, todo respeito ao seu voto. Não sei que critério o senhor está usando. Se nós aqui rejeitássemos esse projeto, e aí poderia faltar, presidente, dinheiro lá na saúde, ou na educação, ou para onde vai remanejar, doutor. Então, nós, vereadores, além de votar aqui, nós temos a obrigação, senhores, de acompanhar lá, fiscalizar onde o dinheiro vai ser aplicado. Esse é o nosso trabalho, vereador, para quem não sabe. Né? Não é vir aqui simplesmente votar favorável e desfavorável, né? Não é por aí. Nós temos a obrigação, nós confiamos no Hilário Repco, sim, muito, e no secretariado dele, mas nós temos a obrigação de pedir lá um ofício a ele, ou aonde está sendo aplicado esse dinheiro. Né? Realmente nós estamos numa fase muito difícil. Quero ainda dizer, senhores vereadores e vereadoras, as pessoas que nós estão assistindo pela internet, Santa Maria ainda está de parabéns. Né? Está se virando, né, Rodivino? Está se virando como pode, como tem um povo trabalhador. Então, nós não estamos ainda entrando numa crise. Está se entrando numa conversa que teve aqui, como vocês estiveram lá com o prefeito, sobre liberação do comércio, que nós somos fortíssimos no nosso comércio, e assim por diante. O comércio, eu concordo, tem que abrir sim, mas dentro da, como foi falado, várias pessoas aqui, usando máscara, fazendo o que precisa para nós se resguardar dessa pandemia, para não avançar. Né? Então, por isso que esse dinheiro aqui, eu vejo, ele está em movimento para o meu colega Adair, o dinheiro é o mesmo, ele fica, vamos dizer assim, é aquele valor e só está sendo jogado de uma área para outra. Se ele estiver ilegal, lá tem um tribunal de contas ainda na frente que pode fiscalizar as contas do prefeito, né? Sabe? E depois vem para nós aqui, doutor Luiz, o senhor sabe disso. Então, eu acredito, meus colegas vereadores, meu voto é favorável. Não é confiando na carta branca, como diz meu amigo Joel, colega. Nós, é obrigação de votar a favor e acompanhar e ver onde está sendo aplicado esse dinheiro. Então, essa é a minha posição com respeito ao seu voto, Adair. Em todo respeito ao seu voto e aos votos de vocês também. Meu voto é favorável, eu não ia discutir não, mas meu voto é favorável e nós vamos acompanhar essa transição desse remanejamento, desse grande valor, como diz o meu colega Odair.
Continua a discussão.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora, se o prefeito está pedindo aqui de 40 para 60, é porque ele está precisando. Então, eu acho que há necessidade para isso. E eu quero aqui também, mais para o meu colega Adair, todo mês o prefeito manda o balancete, todo mês para aqui para a Câmara, fica à disposição para os vereadores olharem. Então, vamos para aguardar aqui o próximo mês que ele mandar, e olhar para ver onde que vai o dinheiro. Meu voto é favorável também. Obrigado.
Continua a discussão. Eu quero aqui cumprimentar os vereadores, vereadora. Geralmente aqui tem o direito de remanejar 56 milhões, mas nós 40% já tem de remanejamento, então está aumentando 20%. Por quê? Porque chegou muito recurso para a saúde. Semana retrasada chegou 1.377.000 e agora, semana passada, chegou 2.370.000. Então, isso tudo tem que vir o projeto para cá. Odair, você tem razão que vai diminuir o número de projetos para vir para essa casa, porque os valores de remanejamento, 60%, o prefeito pode remanejar, e aí não tem onde abrir os créditos que tem que ser aberto com projetos que era para vir para cá. Mas eu quero aqui dizer que esse recurso de 56 milhões não tem encaixe. Isso não tem encaixe, então é só remanejamento de 20%, de 40 para 60, e vai remanejar de todas as secretarias, porque os 56 milhões é remanejar em todo o orçamento. Em todo o orçamento. É 56 milhões. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com 11 votos favoráveis. 10 votos favoráveis. 1 voto contra do vereador Adair. E Rogério não está presente hoje. Vai ser abstenção do nosso amigo vereador Rogério. E o presidente só vota em caso de empate. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 33/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei nº 22/2020, que dispõe sobre a demarcação da rua Gerlinda Berge, no centro deste município, autoria do vereador Alvo Roberto Gonçalves. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e, quanto ao mérito ao projeto, não possui nenhuma inconsistência. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 34 metros. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2020. Presidente Selene Jass, favorável. Relator Hilário Benin, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 33/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 22/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Gerlinda Belinkberger, no centro deste município, de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Conclusão. O projeto de lei ora apresentado visa denominar a rua e deste já segure-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação, que será de grande importância para os moradores, transuentes e correios. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 6 de julho de 2020. Presidente designado, Álvaro Roberto Gonçalves, favorável. Relatora, Selene Jastro, favorável. Membro, Joel Pontes, favorável.
Em discussão.
Presidente, Elmar Francisco Tom, colega Álvaro Roberto Gonçalves, Valdivine Mansco, Adair Lourdes, Cláudio Brown, Florentino Laus, Jean-Jacques Laus, Joel Ponte e Selene Jastro. E aqui mais presente, Nelson Mitink e o Aline de Rebe, que estão fora do plenário aqui. Eu quero dizer que essa menina, a Gelinda, eu conheci desde criança, filho do Jorge Pelink. Ela casou com meu primo, Jonoir Bejo. Essa menina sofreu toda a vida. Ela estava com diabetes. Ela ficou internada muitas vezes. E, infelizmente, veio a falecer. Mas a doença era diabetes. Ela sofreu muito. E ela é sempre a minha amiga, eu sempre conheci ela. Quero parabenizar Álvaro pelo esse projeto. Isso é muito importante. E esse projeto é na casa deles, que tem no centro lá, o pai tem um grande investimento aqui em Santa Maria. Então, parabéns, Álvaro, esse projeto foi válido.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não temos nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 13 de julho de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.